continue com Escala Brasileira.
André Siqueira é o convidado de hoje do Escala Brasileira, compositor, arranjador e multi-instrumentista e acadêmico, né?
Sim.
André, tem uma parte do teu esforço criador que é um trabalho em cima do conceito, aquela expressão, a voz do morro.
Sim.
Né? É uma expressão que tem inúmeros sentidos, né?
Uhum.
Mas você trabalhou em que sentido?
Bom, isso aí foi uma aula que eu dei na Itália, em Siena, num colóquio de literatura marginal. Então, eu fui tentar desenvolver essa ideia para os italianos, primeiro, de que a margem no Brasil, principalmente relacionada ao samba, no caso do Rio de Janeiro, ela fica no centro da cidade, não na periferia. Isso aí já dá um nó na cabeça deles, né? Porque o centro é sempre preservado. A gente vê aqui em Brasília isso, né? O centro é preservado, a periferia é outra coisa. E no Rio isso se mistura. E isso tem uma influência enorme na criação dessa música, né? Desse samba, né? Que se a gente pegar o primeiro samba gravado que fez sucesso, né? Que é o Pelo Telefone.
É, porque tem outro.
Porque
lá,
tem outros anteriores que foram gravados, né? A gente tem um início aí dessa ideia de gênero samba, né? Que antes era muito difuso. Então, quando você começa a gravar, você começa, primeiro, determinar uma autoria, que antes era improvisado também, você não tinha autor.
Né? Porque a cultura passada de pai para filho, ela, como tudo aquilo que é contado e recontado, ela vai ganhando sempre.
Isso.
Alguma coisa é tirada e algo é acrescentado. Né?
A cultura sempre é dinâmica, ela é viva, né?
É.
Ela é viva. Quando você bota uma redoma em volta da cultura, ela morre. Ela tem que ser dinâmica, né?
Fala-se isso da bossa nova atualmente, mas enfim, vamos voltar lá.
Enfim, e aí foi fruto de uma palestra que eu fui dar então na Itália, e isso aí acabou sendo publicado num livro do colóquio, né? Um capítulo do livro. Fiquei muito feliz com isso, porque uma oportunidade de dizer sobre a nossa música, né? Para um público que não é brasileiro. Então foi isso, né?
Para se entender a nossa cultura, né? Um bocadinho dela.
É. Samba e Resistência Cultural, né? Era o nome do texto.
Muito bem, vamos a outra música?
Vamos.
O que, que vai ser?
Ah, agora o Morro Não Tem Vez, né? Do Tom Jobim. Não tem jeito de ser outro.
Tem jeito de ser outro. Thank you. Esse é o Escala Brasileira. André Siqueira é o convidado de hoje. André, você falava comigo aqui antes da entrevista começar, a gente estava batendo um papo aqui, e às vezes é até ruim fazer isso, porque a gente esquece de falar sobre aquilo na entrevista. Aí quando vai ouvir, assim, oh, mas eu falei aquilo fora do ar, não sei o quê. Então vamos voltar àquele papo, que é a questão da cena cultural no Brasil. Uhum. Como é que você vê?
Muita produção, né? Temos muita produção. Tem um discurso saudosista muito comum, né, as pessoas, é meio senso comum isso, né? Ah, a música brasileira acabou, não se faz mais nada de novo. Bom era na década de 70, 80, que tinha Caetano, Gil e Chico. Não, esses caras são fantásticos, mas tem muita coisa boa sendo produzida. A questão é que as músicas não tocam mais na novela e não estão mais nos meios de comunicação. Então, para as pessoas que têm esse discurso, eu faço um desafio, faço uma provocação de entrarem no Spotify ou entrarem em qualquer dessas plataformas digitais, YouTube, que infelizmente é onde a gente pode veicular nossa música, né? Elas não são plataformas ideais, o som não é o melhor, nós não recebemos nada pelos streams, né, que as pessoas fazem, recebe-se muito pouco, mas, enfim, se divulga a música. Né? Então eu desafio as pessoas a entrarem e começarem a procurar o que é feito no Brasil hoje. É muita coisa, muita produção. Eu não vou nem nominar, porque
sim,
vou ficar falando aqui até...
Boa parte dessa produção dá para ouvir na Rádio Senado.
Aí.
É só música brasileira.
Isso aí, que coisa boa.
Mas especialmente, especificamente, a música instrumental, como é que você vê? Tem mais produção do que consumo?
Tem mais produção do que consumo, e uma coisa importante que a gente tem que ficar atento: não temos espaços para música instrumental, para se tocar, para você assistir o músico. Esse ritual de ir ao teatro, ouvir o músico, ele tá ficando colapsado, assim, as pessoas
Esse história do DVD já começou a ficar estranho.
É que você, assim, quem não é músico não tem noção do que é você ser um músico, tocar um instrumento em nível de excelência e compor e arranjar e a dedicação, que é a dedicação de uma vida. É como se você olhasse o trabalho de um Ourives, que faz uma coisa assim extremamente delicada, e jogasse no lixo, né? Então a gente precisa de espaço para essa música, espaço, e mais do que isso, a gente precisa de educação musical nas escolas, de qualidade. O que vocês têm aqui em Brasília é uma coisa fantástica, essa escola de música, é um negócio maravilhoso. Eu estou aqui como professor do Civebra e estou maravilhado com essa possibilidade de formação musical que a cidade oferece aos jovens. Então nós precisamos de uma escola dessa em cada município brasileiro. Eu falei isso no show que eu fiz segunda-feira passada.
E o que você responde com aquele camarada que vai dizer para você assim: ah, mas a gente precisa de engenheiro, não precisa de músico. Para que dar educação musical?
Pois é, para que arte, né? Para que arte? Para que a flor? Para que a beleza? Para que olhar para um céu azul e ficar emocionado? Isso é o ser humano. Nós não somos máquinas, né? Nós somos pessoas, seres sensíveis. E é o que estão querendo fazer acreditar que nós não somos. Mas nós somos seres sensíveis.
E além do que, você não dá educação musical para a pessoa ser música, né? Você dá educação musical para formar a plateia, para desenvolver culturalmente.
Pois é.
E já está comprovado cientificamente que a música desenvolve inteligência.
Não só inteligência, né? Várias inteligências, né? Não só uma inteligência. A lógica matemática, a emocional.
Eu me expressei mal.
Várias inteligências. Isso nos gregos era muito comum. A gente tinha a música como uma parte da formação, e a gente foi perdendo isso. E hoje se fala de estudar coisas técnicas. É importante, é.
Claro.
Mas a música, inclusive, ela auxilia no aprendizado dessas outras coisas.
Nada impede. Nós temos grandes músicos aí que eram arquitetos.
Sim, os músicos são...
Engenheiro químico, paisagista, tem até dentista, enfim.
O pessoal da neurocognição já provou isso. A mente de um músico, quando ele está executando um instrumento, ela faz conexões, assim, milhares de sinapses. Que não se faz de outro jeito. Então a música é importante por causa disso.
Muito bem. Vamos a outra música.
Bom, falando nesse assunto...
Sinapses nós vamos ter agora.
Eu pedi para colocar Ressurreição, que é uma música do Chico Mário. Chico Mário, irmão do Enfio, irmão do Betinho. Esses caras fazem uma falta no Brasil de hoje, né? Então, Ressurreição é uma música de Chico Mário. Música.
Você está com Escala Brasileira.